Oswaldo, o que acontece é o seguinte, é que coincidentemente as vacinas que chegaram no estado do Paraná chegaram na quinta e sexta-feira, algumas até no sábado. E aí fica difícil a logística da distribuição, embora o estado tenha feito um bom trabalho aí de distribuir sábado e domingo, as regionais elas não conseguem também, às vezes, atender essa necessidade, essa demanda. Quem mora mais perto de Curitiba, próprio Curitiba, os municípios da região metropolitana, outras regionais, eles têm vantagem, porque eles vão lá, fazem a retirada o quanto antes e já começam a fazer vacina. Mas nós que estamos mais aqui na ponta da corda, mais longe, demora um pouco mais. Então, hoje, nós já fizemos a retirada, então, de vacina da 34ª remessa, certo? Essas vacinas vão ser utilizadas já a partir de amanhã, terça-feira, dia 10, nós vamos estar vacinando 32 anos. Então, amanhã, dia 10, terça-feira, além daquelas doses que o Navarro já anunciou aí, da segunda dose da AstraZeneca, a gente vai estar fazendo a vacina de primeira dose para quem tem 32 anos apenas. Então, se você tem 32 anos, amanhã, no horário da manhã, nós vamos vacinar mulheres, certo? Das 8 às 11h30, as mulheres, e depois das 13h15 às 16 horas, nós estaremos fazendo a vacinação nos homens que possuem a idade de 32 anos apenas.
Agora, secretário, quantas vacinas vieram dessa feita aqui para a nossa cidade, para a região? Região é quase que, acho que 2 mil, né?
Agora aqui para Bandeirantes, dessa 34ª remessa, vieram 300 doses da Pfizer, certo? E 70 doses da Butt, da Coronavac. Então aí são 370 doses que a gente recebeu. E a gente abre amanhã, então, 32 anos. Nós amanhã, possivelmente, se tudo correr bem hoje na regional, já fizemos contato na regional pela manhã, se tudo correr bem a questão da emissão das notas, amanhã nós fazemos uma retirada de mais vacinas no decorrer do dia de amanhã, que são vacinas da 35ª remessa que o governo federal fez ao estado. Essa foi na sexta e sábado que chegaram. Então são mais um quantitativo de Pfizer, de AstraZeneca, e nós vamos receber apenas um quantitativo ali de 10 doses da Janssen, que é aquela dose única, apenas 10 doses, certo? Da Astra, são 220 doses da AstraZeneca, que é do consórcio COVAX, né? Não é produzida pela Fiocruz, essa é uma AstraZeneca que vem do consórcio mundial, e 324 doses da Pfizer, que chegam amanhã para nós, que nós vamos retirar amanhã. E na sequência nós vamos estar fazendo então, Oswaldo, na quarta-feira, 31 anos, e na quinta-feira, se Deus quiser, a gente com esse quantitativo aí, a gente quer ver se fecha os 30 anos de idade nessa semana até quinta-feira.
Ô, Wanderson, isso é uma pergunta agora que eu acho que até caiu bem aqui. Olha, eu fiz 33 anos no dia 9. Quando deu, depois eu não pude tomar a vacina, né? E agora, como é que eu faço? Eu entro no 32 ou não?
Você fez você tinha 32, certo? Não podia tomar. Aí você fez no fim de semana 33.
Hoje ela está fazendo 33.
Eu não vejo. Você pode se dirigir à unidade de vacina, procurar a enfermeira Silvia, que coordena lá. É tudo questão, né, Oswaldo, de bom
conversa,
senso,
né?
De lógica. Aqui ninguém está. E, Oswaldo, eu quero dizer para você o seguinte, agora pela manhã nós recebemos a confirmação. O governador Ratinho também já anunciou e a gente recebeu aqui pelo WhatsApp. São mais 209 mil vacinas que estão chegando no estado hoje, agora no decorrer da tarde. Essas vacinas são da Pfizer, primeira dose, e um quantitativo da Coronavac para primeira e segunda dose. São 209, quase 210 mil doses para o estado. Possivelmente até quarta-feira deve chegar na regional e a gente vai ter vacina daí, quem sabe, para a gente também fechar a semana até na sexta-feira, quem sabe fazer uma vacinação aí, certo? E já descer para casa aí dos 29 anos. Eu queria aproveitar para fazer uma colocação. A gente tem recebido, assim, muitas pessoas colocam, às vezes, na página da secretaria, e às vezes você fica, sabe, respondendo, assim, uma redundância no seguinte sentido. Ah, Andirá está fazendo não sei quantos anos. Santa Mariana está fazendo não sei quantos anos. Andirá tem 19 mil habitantes. Santa Mariana tem 13 mil. Citaram o Ribeirão do Pinhal a semana passada, tem 11 mil habitantes, certo? Então, o público dessas cidades é menor. Nós temos aí, em média, vacinado entre 250 e 270 pessoas por faixa de idade. Então, nossa população é maior do que esses municípios. Cornélio hoje abriu 30 anos, graças a Deus, porque a diferença chegou em 8 anos no começo. Hoje, se você pegar o quantitativo de vacina que Cornélio está recebendo, comparando com Bandeirantes, eles estão recebendo muito menos vacina do que eles recebiam anteriormente. Isso foi uma questão que a gente questionou, discutiu, certo? Houve até lá um uso indevido por falta de orientação, enfim, de 2.000 doses de segunda dose, por isso que avançou um pouco. Aí o pessoal fala de Londrina. Ah, Londrina abriu cadastro para 18 anos. Oswaldo, tem mais de 35 mil pessoas em Londrina que ainda não tomaram a primeira dose. É fácil você abrir todo dia uma idade, todo dia. Se você não tiver vacina, o cadastro está lá. Hoje é 35, amanhã é 34, 33, 32. 35 mil pessoas não tomaram a primeira dose em Londrina ainda. Então são números que a gente tem que estar observando, a gente tem que estar atento. Cidades próximas têm população menor. Cidades maiores têm essa questão, como Londrina. Maringá hoje está abrindo 31 anos, Oswaldo. E era uma referência até uns dias atrás de vacinação. Ah, mas São Paulo está vacinando não sei quantos anos. A Coronavac é fabricada pelo Butantan, que é do governo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo entrega mais vacina do que todos os outros estados da União. Por isso que São Paulo está avançada, fazendo 18 anos, fazendo não sei quantos anos, porque eles têm uma fabricação de vacina própria lá. Então eu queria deixar registrado isso, que às vezes fala Bandeirantes está de rosca, Bandeirantes está difícil, vamos descer essa idade. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que é possível, certo? Comparar com outros municípios menores, assim, não tem como a gente fazer esse comparativo.
Só que toma a vacina da AstraZeneca dia 20 de maio, hoje toma a segunda dose, não, hoje é dia 17 de maio, né? 17 hoje subiu.
Hoje é 17.
Hoje é 17.
É só
seguir o que está na carteirinha, né, Wanderson?
Isso, seguir exatamente aquilo que está marcado na sua carteirinha, que foi feita inclusive a data lá, que está marcada, acho que até a lápis, né? Para depois fazer a marcação final, mas é só seguir aquilo ali. Não tem problema, ninguém fica sem segunda dose. Se você, porventura, não tomou a sua segunda dose no dia que estava marcado, se você está atrasado com a sua segunda dose, tanto da AstraZeneca quanto da Coronavac, que nós estamos fazendo no dia de hoje, pode procurar a unidade de vacina que você vai tomar a sua vacina se tiver em atraso a segunda dose.
E lembrando que tem a impressão de que o governador também, o secretário de saúde, não, sim, tá, nosso grande prefeito de Abatiá, almoçando e acompanhando a gente, e diz, também recebi aqui os 177.810 da dose 1 da Pfizer, 233.800 da D1, D2, da Fiocruz e da Janssen 4.100. Legal, né? E acho que até como que é o secretário, como que é o governador... Né, o secretário, como que é o secretário de Estado e o governador fechar pelo menos até 18 anos, até o final do mês agora, em 100%, né? 80% a 100%.
Oswaldo, a princípio, o planejamento é de fechar 80% da população, certo? Até o dia 30 de agosto, e no decorrer de setembro, fechar o restante, os 20%. Se a gente conseguir nessa semana, na sexta-feira, está fazendo 29 anos, semana que vem chegando mais vacina, A gente ainda tem aí pelo menos umas 3 semanas, 2 a 3 semanas desse mês de agosto. Eu acho que a gente tem grande possibilidade de bater lá nos 20 anos, que quem sabe finalizar aqui em Bandeirantes também a questão da primeira dose até 18 anos. Depois, aí tem gente que pergunta, mas já vai vacinar quem tem 12 a 17? Não. Vai primeiro terminar efetivamente toda essa população. Mas tem uma lei, tem não sei o quê. Não está vigente, ela está vigente, ela foi promulgada, ela não está regulamentada. Ou seja, não existe um critério para se colocar em prática aquilo que fala essa lei.
E lembrando também que não existe nada para se tomar, se fazer com adiantar as doses da Pfizer, né? Não existe nada ainda nesse
nem
sentido.
Nem da Pfizer, nem da AstraZeneca se adianta a dose. Nós temos o prazo que está lá preceituado nas notas técnicas e a nossa instrução é para seguir exatamente aquilo lá. Já não adianta a gente ficar inventando a roda, sabe? Bandeirantes foi um dos primeiros municípios aí da região que quando teve que fazer a vacina aí, a gente inclusive foi um dos primeiros que vacinou aí nosso efetivo dos bombeiros, sabe? Porque era uma necessidade, tem um pessoal que está atuando aí também na linha de frente e às vezes a gente é questionado, ah, mas não teve xepa. Mas a xepa, ela funciona de uma forma diferente numa cidade pequena. Você tem que sair, às vezes, num determinado momento, se tiver 2, 3 doses, às vezes você tem que estar saindo atrás de pessoas para receber. A gente não trabalha com esse sistema. A gente fecha um público, tem 10 doses no frasco, se tiver 10 pessoas no recinto, abre o frasco, as 10 tomam. Ou seja, não sobra dose para ninguém tomar no final do dia.
E nem pode também, né? Vamos falar bem a verdade, né? Vai deixar, vai abrir e não vai usar, e aí vai perder as doses, não, né? Agora, a repescagem não há uma previsão ainda, porque sempre quando vem mal por conta de vacina, aí se faz uma repescagem para aqueles que não tomaram na época certa, né?
Quando nós fizemos uma repescagem semana passada, e nós tivemos, assim, em torno de quase 300 pessoas que tomaram vacinas, Otto, nessa repescagem aí, eu digo para você que nessa semana a gente não tem uma previsão de fazer, não. Até mesmo porque, a não ser que você esteja com problema de saúde, certo? Você tem algum problema que não seja questão do Covid, porque se você teve Covid e já venceu os 30 dias, é só você levar o seu comprovante lá de que você foi positivado para o Covid que você toma, independente de qualquer dia. Agora, se você perdeu por qualquer outro motivo, certo? Que não seja justificável, certo? Vai ter que esperar o dia que a gente estiver abrindo aí realmente uma repescagem. A princípio, a gente não tem ainda essa data marcada.
Bom, secretário, é lógico que a secretaria não vive só de vacina, só da situação que nós estamos vivendo hoje da Covid. Nós temos a dengue, nós temos as cirurgias eletivas, as cirurgias que são necessárias, o atendimento médico, os postos de saúde. Essa situação, inclusive, há uma perspectiva também de abertura de cirurgias seletivas aí através da Santa Casa. Como é que está esse projeto?
Oswaldo, foi bom que você falou nisso. Nós temos aí, a partir do momento que o governo do estado liberou a questão das cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não são emergenciais e nem de urgência, nós temos ali em Santa Mariana, que iniciou agora no dia 2 de agosto, nós temos algumas pessoas de Bandeirantes que já fizeram cirurgia ali em Santa Mariana, são encaminhados ali para o Hospital Santa Alice, dentro do programa que a gente tem de cirurgia eletiva, e na sexta-feira nós tivemos a reunião junto com o vice-prefeito Juba, dentro daquilo que o prefeito Jaelson tem como meta aí do seu programa, que é a questão das cirurgias. E nós tivemos na Santa Casa, junto com o Juba, junto com a Cristiane, conversando com o Gabriel, acertando os detalhes finais, certo? E eu acredito que nesta semana, já que nós estamos a partir de hoje, com certeza o pessoal ali da Secretaria de Saúde já vai estar fazendo contato com algumas pessoas, porque nós iniciamos também as nossas cirurgias aqui em Bandeirantes. Logo, a gente não fazia cirurgias eletivas aqui dentro do município de Bandeirantes há muito tempo, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte, você tinha pequenos procedimentos cirúrgicos, pequenas cirurgias, certo? Um abscesso, retirada de uma pinta, uma verruga, alguma coisa nesse sentido. Agora, cirurgias como esterectomia, vesícula, enfim, outras cirurgias nessa classificação, elas não estavam se realizando. E nós retomamos, então, a partir de agora, ali com a Santa Casa, num entendimento, certo, com a direção do hospital, e a gente calcula aí que a gente consiga fazer aí, num primeiro momento, nós estipulamos aí, em conversa, um número de até 60 cirurgias por mês. Não sei se a gente vai conseguir atender esse número, assim, porque são bastantes cirurgias, mas nós vamos poder fazer até 60 por mês. E dentro desse número, eu acredito que até o final desse ano de 2021, a gente vai, olha, dar uma quase que vamos baixar bem próximo do zero a quantidade de cirurgias que nós temos ali aguardando no SUS. Cirurgias ortopédicas, cirurgia de joelho, a gente encaminha para Santa Mariana nesse momento. Também estamos conversando com profissionais para a gente começar a fazer essas cirurgias ortopédicas, possivelmente aqui na Santa Casa em Bandeirantes. Nós temos um excelente centro cirúrgico ali, são 4 salas cirúrgicas, nós temos uma retaguarda do hospital ali que é muito boa, então por que a gente não está investindo naquilo que está dentro do nosso município, mandando paciente para fora, gera despesa, desconforto, preocupação da família, vamos estar resolvendo aqui dentro, e graças a Deus deu certo, Deus óbvio. A gente, assim, eu posso dizer para você com 100%, nessa questão de cirurgias, nós tivemos êxito, estamos retomando cirurgias dentro do município de Bandeirantes, além, é lógico, daquelas que são aí referenciadas pelo Estado para Curitiba, Arapongas, em algum outro lugar aí, cirurgias mais complexas.
E essa, vamos dizer assim, esse chamado com um termo de acordo com a Santa Casa, vai possibilitar que a pessoa não tenha que ir lá para Curitiba, não tenha que ir para outra cidade, coisa, vai dar menos gasto para o município e também para as pessoas, né? Que, puxa vida, está aqui, dá para saber melhor, dá para conversar melhor, não é verdade? Tem um atendimento mais, vamos dizer assim, mais do que imediato, né?
Oswaldo, com certeza, acompanhamento da família, cirurgia, que às vezes você vai sair daqui para fazer uma cirurgia lá em Curitiba, você tem que ir um dia antes, você fica lá, depois tem o pós, aí tem o retorno. Às vezes um procedimento que a pessoa entra e sair da casa dela, ir a Curitiba, passar por essa cirurgia e retornar a Bandeirantes, vai até 5 dias. E aqui a gente possivelmente vai conseguir da seguinte forma, que em até 2 dias, no máximo 3, a pessoa já esteja de volta na sua casa, certo? No seu restabelecimento. E é esse o objetivo, a gente humanizar, tornar mais próximo de nós esse atendimento da saúde. Tem cirurgias, como eu disse, cirurgias ortopédicas, tem cirurgias que são mais complexas um pouco na ortopedia. A gente está conversando e, se Deus quiser, a gente também vai conseguir estar fazendo aqui na Santa Casa e vai todo mundo ganhar. População, nós da Secretaria de Saúde, que vamos ter condição de prestar um serviço mais de qualidade, a Santa Casa, que vai estar usando ali toda aquela estrutura que ela tem, enfim, é a união, a soma de esforços aí, aquilo que o prefeito tem dito que a gente tem que valorizar no nosso município.
Aí o pessoal entra aqui, vai ter para isso, vai ter para aquilo, vai ter para hérnia, vai ter para isso, aquilo, são as cirurgias eletivas, isso, né, secretário?
Isso. Hérnia, vamos falar aí, a gente está aqui, né? Hemorroida, enfim, esterectomia, são cirurgias ginecológicas, vai ter vesícula, vai ter cirurgia de vasectomia, enfim, são assim, até mesmo laqueadura. Nós estamos vendo a possibilidade aí de começar a fazer esse trabalho aí. A gente vai ter um número X de cirurgias por mês que a ação social vai estar delimitando ali e fazendo a seleção, em torno de 10 cirurgias possivelmente, de pessoas em situação de risco, vulnerabilidade e de estado social, financeiro, para que elas tenham também esse atendimento aí e a gente consiga fazer um trabalho mais amplo para a nossa população aqui de Bandeirantes.
Bom, secretário, aí nós tivemos esses dias aí uma cerema sobre o pessoal fazendo o cadastramento de pessoal de saúde, aquela coisa toda. É, como é que ficou isso aí, secretário? Como é que está isso aí para explicar para a população?
Foi muito bom você falar disso, a gente já está falando, você já deu abertura aí. Nós tivemos aí uma situação que ocorreu lá no João Teodoro, exatamente quando um pessoal nosso começou naquele dia a fazer um trabalho lá de retomada dos números da população que existe na sua casa, se você mora em 2, 3, 5 pessoas naquela casa. Nós temos áreas que ao longo dos anos ficaram descobertas no município de Bandeirantes sem o atendimento do agente comunitário de saúde. São os nossos buracos que a gente fala de este tipo de atendimento. E a gente não pode mais ter isso. A ideia do prefeito Nelson, do Juba, nossa ideia é de que a gente esteja dando uma cobertura total à nossa população. Então, naquele dia, teve ali, coincidentemente, um casal que espertamente talvez tenha pegado o gancho, abordaram uma casa lá, a pessoa se assustou e ela realmente, aquele casal não fazia parte do nosso trabalho, mas nós estamos. Então, eu quero dizer para você, agora nós estamos com todos os nossos agentes de endemia, certo? Dos 7 postos que nós temos, vinculados aos 7 postos, são 32 agentes de endemia. Agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde. Os agentes de endemia também estão visitando as casas. Todos, Oswaldo, identificados, todos com um crachá, certo? Crachazinho na tonalidade branca e verde, certo? Com a fotografia. Identificando Prefeitura Municipal de Bandeirantes, agente comunitário de saúde, agente de endemias e o número, certo, da sua matrícula na Prefeitura de Bandeirantes. Então, os nossos agentes estão, a partir, desde a semana passada, possivelmente até uns dias antes, estão fazendo essa visita. Se você for visitado, peça para apresentar esse crachazinho para você, se tiver a fotografia do agente ali, certo, um crachá verde, um verde e branco, você pode receber sem medo, sem receio, que é um trabalho que nós estamos fazendo para a gente melhorar mais o atendimento das nossas unidades, melhorar mais aquelas áreas que não estavam cobertas. Nós estamos reorganizando, reestruturando os nossos atendimentos das unidades de saúde no município. E a gente vai estar, com certeza, o mais breve possível, levando um atendimento mais próximo aí nas casas das pessoas, através dos agentes comunitários. Mas para isso a gente precisa de fazer essa visita aí. Então nós estamos visitando, sim.
Bom, secretário, para a gente finalizar, a pessoa está perguntando, e os exames, aqueles de endoscopia, aquelas coisas todas que estão parados há algum tempo, tem como fazer também por aqui para agilizar ou não, secretário?
Oswaldo, esse é também uma conquista que nós estamos aí caminhando para, quem sabe essa semana a gente já tenha essa notícia aí, né, de primeira mão. A Santa Casa já fez a manutenção dos seus equipamentos, tanto de endoscopia quanto de colonoscopia. Eles estão fazendo o procedimento para o credenciamento no SISNOP, certo? Que é o nosso referencial. E a partir do momento que estiver credenciado lá, nós podemos, com a graça de Deus, também estar encaminhando os nossos pacientes para a Santa Casa, aqui em Bandeirantes, para fazer esse exame ali. Oswaldo, é um exame caro para, vamos falar assim, se é caro para o cidadão, é caro para o sistema também. É um exame aí em torno de R$500, um exame desse por pessoa. Então, a gente precisa de ter o bom senso, certo? E a gente quer priorizar isso. Então, a partir do momento que a gente tiver esse canal de abertura aqui na Santa Casa, fica muito mais fácil para a gente e possivelmente estar também o mais rápido possível zerando as filas, como a gente tem na questão da ressonância, né, que alguns anos atrás era um exame que se demorava muito para se fazer. Hoje a gente consegue atender, mesmo que seja, às vezes, a pessoa precisando ir lá em Arapongas para fazer uma ressonância, mas é sem custo nenhum, ninguém paga nada. A gente leva, a gente transporta, você faz a ressonância e você já tem o resultado na sua mão. Eu acho que é isso. São passos que a gente está dando agora, depois que a pandemia, que o coronavírus está nos dando uma folga. A gente está retomando a questão dos médicos lá no Bela Vista. Nós estamos com 2 médicos atendendo agora lá, 1 pela manhã e 1 à tarde, certo? Aqui no posto central agora nós temos médico todos os dias, ok? Nós temos ainda a necessidade de atender o mais médicos que ainda não temos o profissional habilitado para voltar a retomar todos os dias ali no Peixeirinha. Mas isso é uma situação que a gente vai estar resolvendo o mais rápido possível. Pediatra, a gente está aí com a doutora Aline fazendo esse trabalho nos postos. A gente vai estar ampliando esse trabalho dela para mais unidades de saúde, onde todos os dias da semana, um determinado segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meio período, ela vai atender nessas unidades. E quem sabe a gente consegue levar algum outro especialista para fazer da mesma forma. Doutora Marilda atendendo ali no posto das crianças da pediatria, e a gente conta aí que o doutor Caio logo, logo esteja conosco de volta aí. Ele está afastado aí, nesse momento aí, por questões aí de ordem pessoal dele, e a gente tem mantido contato, e eu conto com ele aí, que é um profissional que as pessoas gostam muito dele.
Bom, secretário, a gente agradece a sua participação aqui dentro do Jornal Operação Cidade e mais uma vez, lembrando, a partir de amanhã, 32 anos para vacinação.
Isso aí, Oswaldo. Amanhã nós temos a segunda dose da AstraZeneca e a primeira dose para quem tem 32 anos. Então amanhã, na parte da manhã, as mulheres serão vacinadas, na parte da tarde, os homens. E subsequente aí a gente recebendo essa 35ª remessa que já está ali na regional, recebendo amanhã, na quarta-feira a gente já faz 31 anos e quem sabe na quinta a gente consiga chegar nos 30, ok? Essa é a nossa intenção e eu agradeço aí por você permitir que a gente esteja esclarecendo aí as dúvidas da nossa população.